Obrigado, senhor presidente. Há anos nós debatemos nesta casa e tem sido um enfrentamento com lideranças do governo os índices de desenvolvimento econômico do Brasil. Em várias oportunidades, esse debate procurou, de um lado, o governo apresentando o seu entusiasmo, às vezes até de forma ufanística, com os números do crescimento econômico, e, de outro lado, fazendo contraponto à oposição, apresentando parâmetros de comparação com o crescimento de outros países. A verdade é que o mundo passou durante um bom período por uma fase áurea de desenvolvimento, de crescimento econômico. E isto proporcionou ao Brasil oportunidades preciosas de crescimento maior. E nós sempre afirmamos que o governo brasileiro desperdiçava oportunidades de crescimento, porque estávamos crescendo muito menos do que os outros países do mundo. Eu me lembro ter repetido aqui inúmeras vezes que, em determinado momento, o Brasil crescia mais apenas do que o Haiti. Ao final do ano passado, as estatísticas mostravam que, no cômputo dos 8 anos, o Brasil foi um dos países da América Latina que menos cresceu. Apenas 3 países da América Latina cresceram menos do que o Brasil. Pois bem, hoje nós somos obrigados a mais uma vez dizer na tribuna que aqueles que, de forma ufanista, proclamam o crescimento econômico do Brasil como uma conquista gloriosa do atual governo, estão equivocados. Houve um momento em que se falou em espetáculo do crescimento e não se viu o espetáculo de crescimento. Especialmente aqueles que são candidatos a ministros, não é? Pronunciam um discurso ufanista, na esperança, talvez, de serem convocados a ocupar um dos ministérios. Mas os números são outros. O Brasil, mais uma vez, será o lanterninha em matéria de crescimento econômico entre os países vizinhos. Segundo o relatório divulgado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, o Brasil será, juntamente com a Guiana, o país que registrará o menor crescimento da América do Sul em 2011, com expansão de 4%. Para 2012, estima-se que o Brasil repetirá o crescimento de 4%. No nosso entorno, a economia do Peru, um crescimento de 7,1%, Uruguai 6,8%, Chile 6,3%, Paraguai 5,7%, Bolívia 5,7%, Venezuela 4,5%, Argentina 8,3%. E de acordo com o CEPAL, o crescimento econômico do Haiti será de 8%. Portanto, não posso dizer mais que o Brasil cresce apenas mais do que o Haiti. Agora, nem mesmo ganha do Haiti em matéria de crescimento econômico. Mas certamente os governistas continuarão a alardear que o Brasil cresce de forma extraordinária. No ano passado, o Paraguai cresceu o dobro. O Brasil cresceu a metade do que cresceu o Paraguai no ano passado. O estudo da CEPAL alerta para a necessidade de conter a inflação e destaca a vulnerabilidade da região diante do capital especulativo que pode causar bolhas financeiras e imobiliárias. A variação da inflação no Brasil, medida nos 12 meses encerrados em maio último, foi de 6,6, uma das maiores taxas inflacionárias da região. O chefe da divisão de desenvolvimento da CEPAL, Oswald Kassef, aponta o contrassenso local. O Brasil impõe restrição à entrada de capitais e, ao mesmo tempo, eleva a taxa de juros, se exibindo mais atrativo para os capitais. Ele considera o câmbio valorizado como um veneno de efeito gradativo. O Brasil, entre 2007 e 2010, atraiu 76% do capital de curto prazo entre 19 países da região. O especialista manifestou ainda preocupação no tocante à primarização das exportações brasileiras. É fato, a participação de produtos manufaturados na pauta das nossas exportações caiu de 55% em 2005 para 39% em 2010. A CEPAL alerta sobre a necessidade de a política fiscal deve ser direcionada para o aumento da poupança do setor público. O cenário internacional é muito incerto e os países da região devem aproveitar o momento favorável para se preparar para um período pior. Senhor presidente, vários analistas econômicos recomendam que, diante de um cenário internacional nebuloso e marcado por muita instabilidade nos mercados financeiros, um governo prudente cuidaria de reduzir a vulnerabilidade da economia nacional. Algumas medidas deveriam ser adotadas: um planejamento rigoroso dos gastos, com foco na moderação e eficiência, e atacar com rigor os focos de inflação. As análises são convergentes num ponto. A nossa economia, a exemplo de outros países emergentes, tornou-se perigosamente aquecida. As pressões inflacionárias aumentaram. É preocupante, como constata na matéria, o fato de os gastos governamentais do Brasil continuarem crescendo praticamente sem controle, em grande medida alimentados por uma receita tributária em contínua expansão. É bom citar que, no último ano, o crescimento do quadro de funcionários públicos dos três poderes foi de 52 mil servidores. As importações cresceram de forma expressiva e com velocidade, impulsionadas pela demanda interna e pela valorização cambial. O superávit comercial foi carcomido e alguns países, notadamente o Brasil, passaram a ser deficitários na conta corrente do balanço de pagamentos. No caso brasileiro, o déficit deste ano está estimado no mercado financeiro em 60 bilhões de dólares. Para o próximo ano, a projeção é de um rombo de 70 bilhões de dólares. Se houver um agravamento do cenário global, é possível que o financiamento desse déficit seja comprometido em face das cautelas adotadas pelo próprio no mercado financeiro. As condições do comércio internacional poderão se agravar. A América do Sul, notadamente o Brasil, é zona de risco igualmente. Portanto, senhor presidente, nós recomendamos cautela e prudência, e o discurso ufanista que se ouve aqui no Senado de quando em vez não se justifica. O cenário, no que diz respeito ao crescimento econômico do país, não é para se comemorar. Ao contrário, é para se buscar alternativas para uma inversão desta tendência, para a reversão desta tendência. Nós estamos verificando que, a cada ano, o país cresce menos na comparação com os nossos vizinhos. E isto é que tem que ser estabelecido como parâmetro para analisar e para avaliar. Por isso, senhor presidente, eu creio que esses números, quando colocados em quadros comparativos, é que devem nos orientar, já que um país com as potencialidades econômicas como o nosso não pode crescer nesse percentual inferior a países emergentes, muitos deles com potencialidades inferiores às nossas. Ou seja, estamos desperdiçando oportunidades de oferecer qualidade de vida mais adequada à população brasileira, em razão da contenção do processo de crescimento econômico do nosso país, porque o governo não tem tido a capacidade para impulsioná-lo.